Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Olá para você que nos acompanha pelas rádios e plataformas de podcasts. Hoje sou eu, Bia Pasqualino, quem toca os trabalhos aqui no nosso programa Bem Viver, que é produzido pelo Brasil de Fato. Por aqui, a gente segue com as principais notícias sobre a pandemia e sempre reforçando os cuidados que ainda precisamos manter enquanto o vírus estiver circulando no Brasil. Além de falar de saúde, aqui você também ouve conteúdos sobre bem-estar, alimentação saudável e tem dicas culturais e muito mais para você conferir no programa de hoje. E você já sabe, temos um encontro marcado sempre às 11 horas da manhã nas rádios Brasil Atual da Capital Paulista e da Baixada Santista. E nesse mesmo horário, também estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radiobrasildefato.com.br.
O Bem Viver está em rede pelo Brasil.
A sintonia é diária e em diferentes horários.
Em Itapeva, no estado de São Paulo, Rádio Camponesa 96,7 FM.
Em Sorocaba, no estado de São Paulo, Rádio Super 87,5 FM.
Na cidade, Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Interativa.
Em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM.
Em Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre, 104,9 FM.
Em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Terra Livre, 94,5 FM.
Em São Luís, no Maranhão, Rádio Timbira, 1290 AM.
Em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM.
Em Crateús, no Ceará, Rádio Camponesa, 95,7 FM.
Em Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra HD, FM, 95,3.
Em Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Cultural.
Em Brasília, no Distrito Federal, Rádio PIF, que você escuta em radiopif.webradiosite.com.
O programa está disponível também no Spotify e no Google Podcast.
Obrigada pela audiência, você que nos ouve em cada uma das rádios que nos transmite pelo Brasil afora. Não sai daí não, que o nosso programa de hoje está começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Para você que optou pela retirada do saque emergencial do FGTS, hoje, dia 8, a Caixa disponibiliza o valor para quem nasceu no mês de outubro. Nascidos em novembro e dezembro também vão ter o dinheiro liberado ainda neste mês. Vamos saber mais os detalhes sobre o calendário de pagamento com o repórter do Brasil de Fato, Lucas Weber.
O depósito de até um salário mínimo do FGTS para trabalhadores com saldo no fundo finaliza no mês de setembro. O dinheiro vem sendo transferido pela Caixa desde o final de junho devido a uma medida provisória assinada pelo governo em abril. No dia 8, trabalhadores nascidos em outubro serão os beneficiados. No dia 14, será a vez dos aniversariantes de novembro. O calendário de transferência se encerra no dia 21, atendendo aos nascidos em dezembro. É bom lembrar que este calendário se refere apenas à transferência do valor para uma conta digital no CPF do trabalhador. Para poder movimentar o dinheiro ou sacá-lo, há um outro calendário que só se encerra em novembro. O valor a ser pago depende de quanto dinheiro está no fundo de garantia do beneficiário. Será levado em consideração as contas ativas e inativas, ou seja, quem não está trabalhando formalmente também poderá receber o dinheiro. Os trabalhadores podem consultar o valor do saque emergencial e a data que o recurso será acreditado na poupança digital por meio do aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS, ou do site fgts.caixa.gov.br ou ligando para 111 na opção 2. Ao receber o dinheiro, o trabalhador poderá utilizar o dinheiro por meio do aplicativo Caixa Tem. Confira o calendário completo no site radiobrasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
E me conta, como foi o feriadão prolongado por aí? Espero que você tenha conseguido descansar e, principalmente, se manter em segurança na sua casa para evitar o contágio pelo coronavírus e também a transmissão da Covid-19. Infelizmente, muita gente ignorou os riscos e o que vimos foram aglomerações em praias, parques e bares em praticamente todas as regiões do país. Em meio a uma pandemia, a gente sabe bem o quanto esse tipo de atitude é perigosa. Isso porque o que as autoridades de saúde recomendam é justamente o contrário. Ainda valem aqueles cuidados básicos do início da pandemia e um deles é justamente o distanciamento social, que foi tão desrespeitado nesse feriado de 7 de setembro. Mas a data também foi marcada por muitas ações de solidariedade e de cuidado com o próximo pelo país afora, como parte das atividades da 26ª edição do Grito dos Excluídos. O tema deste ano foi Vida em Primeiro Lugar, acompanhando o lema Basta de Miséria, Preconceito e Repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. A manifestação popular, que acontece todo ano no 7 de setembro para denunciar a exclusão social, contou com atos virtuais, mas também teve ações presenciais como a distribuição de marmitas e plantio de árvores em diversas cidades pelo país. Quem vai contar pra gente mais como foi esse dia de mobilização é o repórter do Brasil de Fato, Daniel Lamir.
A 26ª edição do Grito dos Excluídos foi realizada em atos virtuais e presenciais nesta segunda-feira, 7 de setembro. Em meio às crises econômica e pandêmica, diversas entidades se uniram para denunciar injustiças sociais e organizar ações de solidariedade. As atividades nacionais foram organizadas por diversos movimentos populares, pastorais e organizações políticas e sociais. A pauta Fora Bolsonaro esteve presente nas tradicionais passeatas. Há registro também de distribuição de marmitas e plantio de árvores. Em São Paulo, a concentração começou às 9 da manhã na Praça Oswaldo Cruz, próxima à Avenida Paulista, de onde os manifestantes partiram em caminhada pelo centro da cidade. O ato foi concluído com uma intervenção artística, onde os manifestantes soltaram balões brancos em referência às vítimas da Covid-19 e em protesto à postura do governo Bolsonaro diante da pandemia. A insatisfação com o governo federal ecoou por todo o país. Sandra Gomes é da coordenação do Grito dos Excluídos em Recife e fala sobre a importância da realização do ato neste ano.
Estamos vivendo um desastroso governo federal, onde ataca as políticas públicas. Então precisamos ir às ruas, mantendo sim a distância social, a máscara, mas não deixando de gritar, porque não podemos ficar calados diante de um governo perverso, um governo genocida, um governo que não está nem aí para a população.
O ato na capital pernambucana percorreu a Avenida Conde da Boa Vista. Já em Brasília, as atividades foram organizadas no gramado em frente ao Teatro Nacional, na Esplanada dos Ministérios. Em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, Carlos Fabiano de Carvalho participou de um ato interreligioso no pátio do Convento da Penha. Carlos Fabiano é membro da Pastoral do Povo de Rua, da Arquidiocese de Vitória.
Foi possível estabelecer uma celebração, identificar e viver uma celebração com pessoas de várias matrizes religiosas, de matriz africana, presbiterianos, de origem judaica, também católicos. E a marca se dá na ideia de que a gente não pode ir embora em paz. A gente tem que sair de forma inquietada daqui.
Já na capital paraense, Belém, a concentração do Grito começou às 8 da manhã na Praça da República, com transmissão ao vivo pela rádio web Idade Mídia e pela página oficial do Grito no município. Em Curitiba, o Grito dos Excluídos se juntou à ação Marmita da Terra, organizada pelo MST e Sindipetro, com apoio de outros movimentos e coletivos. Até a próxima quarta-feira, dia 9, serão distribuídas 5 mil marmitas na região metropolitana de Curitiba, como explica Mirelle Gonçalves, do MST.
A gente vê que a vida não está em primeiro lugar para essa política de governo. Então, o grito reafirma que a vida em primeiro lugar, que todas essas vidas importam e que a população precisa de terra, de trabalho, de participação.
A segunda-feira foi marcada por atos em todo o país. Outros estados que organizaram atividades foram Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima. O Grito dos Excluídos surgiu em 1994, durante a segunda Semana Social Brasileira da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mas a primeira edição do ato foi realizada em 7 de setembro de 1995, em 170 localidades. O tema A Vida em Primeiro Lugar foi mantida ao longo desses 26 anos do Grito dos Excluídos. Já o lema escolhido neste ano é Este Sistema Não Vale. Lutamos por justiça, direitos e liberdade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
É de se emocionar com tantas ações de solidariedade que a gente tem visto pelo país desde o começo da pandemia, né? Muita gente segue fazendo a diferença na redução desses danos causados pelo coronavírus, principalmente às populações mais vulneráveis. Por outro lado, é de se revoltar com a falta de ações efetivas do governo federal para garantir o básico para a sobrevivência da população. O que a gente viu desde as primeiras medidas adotadas diante da crise sanitária foi a priorização da economia em vez da vida. E é a parcela excluída da população que não acessa direitos básicos que mais sofre com tudo isso. E nesse grupo, a gente inclui os povos tradicionais, que são os quilombolas e os indígenas, por exemplo. Eles têm sofrido com o avanço da Covid-19 em suas comunidades de uma forma brutal. Entre os quilombolas, a estimativa é que tenha ocorrido uma morte por dia. Ainda assim, até o momento não tem nenhum plano específico para conter a doença nesses territórios. Quem traz as informações é o repórter Douglas Matos, do Brasil de Fato.
O boletim do Observatório da Covid-19 nos Quilombos, organizado pelo Instituto Socioambiental e pela CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas, revelam que houve, até o momento, 156 óbitos e 4.541 casos de contaminados pelo novo coronavírus nos quilombos do Brasil. No dia 28 de maio, para se ter uma ideia, eram 197 casos confirmados. Houve, portanto, um aumento de 3.905 em pouco mais de 4 meses no registro de infectados nos territórios quilombolas. Além dos contaminados e dos óbitos, o boletim epidemiológico indica que outros 1.214 quilombolas seguem monitorados, ainda sem confirmação de que estão contaminados, e outros 3 óbitos também aguardam confirmação de diagnóstico, na Bahia, em Minas Gerais e no Pará. De acordo com o levantamento, o total de óbitos foi registrado em 16 dos 24 estados com quilombos certificados ou em processo de certificação. Desses, 28% estão no estado do Pará, que também lidera o número de quilombolas contaminados e com suspeita, colocando a região norte do Brasil como a mais letal diante da proliferação do coronavírus nos territórios quilombolas. Isso representa 42% dos casos mapeados pela CONAC em todo o Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marina Duarte de Souza, Douglas Matos.
Pois é, gente, esse é o mesmo cenário enfrentado pelos povos indígenas que vem a doença causar mortes de crianças e anciões de seus povos sem uma intervenção do poder público que seja eficiente e que respeite o seu modo de vida. E olha só, para apoiar as ações de enfrentamento ao coronavírus em aldeias e comunidades da Amazônia, foi criado um aplicativo para que as lideranças indígenas possam registrar novos casos da doença por meio da ferramenta que foi batizada de Alerta Indígena na Covid-19. Vamos entender melhor como funciona esse aplicativo na reportagem de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional.
Um aplicativo gratuito com informações detalhadas dos casos de Covid-19 na região amazônica foi lançado para apoiar o enfrentamento ao novo coronavírus em aldeias e comunidades indígenas. A ferramenta é uma iniciativa da COIAB, coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, e do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. A partir de dados do Ministério da Saúde, o Alerta Indígena COVID-19 mapeia e atualiza periodicamente a situação da pandemia em cidades num raio de 100 quilômetros ao redor de cada terra indígena da região. A plataforma reúne ainda dados de casos confirmados e óbitos pela doença nos 25 distritos sanitários especiais indígenas da Amazônia. De acordo com Valéria Pai, coordenadora da COIAB, as informações do aplicativo vão reforçar as ações de monitoramento e ajudar a reduzir os riscos de contaminação entre as aldeias e as cidades. Ela destaca que lideranças indígenas dos 9 estados da Amazônia Legal vão poder registrar novos casos da doença por meio da ferramenta.
O aplicativo vai permitir que as lideranças na ponta, de fato, possam coletar as informações e inserir a partir desses dados. Para continuarmos, então, com esse monitoramento, com essa vigilância em relação ao Covid que vem atingindo fortemente os povos indígenas da Amazônia Brasileira.
Ainda segundo Valéria Pai, os povos indígenas são mais vulneráveis ao coronavírus. A taxa de incidência da doença é 249% maior do que a média nacional e a taxa de mortalidade é 224% mais alta, conforme análise feita com casos registrados até 28 de agosto. O app Alerta Indígena COVID-19 pode ser baixado gratuitamente no site da COIAB. Da Rádio Nacional em Brasília, Ariane Póvoa.
E enquanto a população se vira como pode para se cuidar, o presidente Jair Bolsonaro segue dando péssimos exemplos no combate à pandemia, que já matou mais de 126 mil pessoas aqui no Brasil. Ontem, Bolsonaro causou aglomeração durante a celebração do 7 de setembro e dispensou cuidados básicos de prevenção, como o uso da máscara de proteção. A repórter do Brasil de Fato, Catarina Barbosa, vai trazer agora mais informações para a gente sobre esse lamentável episódio e também nos atualizar com as últimas informações da pandemia. Oi, Catarina!
Olá, Bia! Iniciamos o dia com os números do coronavírus aqui no Brasil. O país chegou à marca de 126.960 mortes em decorrência do novo coronavírus, segundo o último boletim do Conselho Nacional de Saúde, o CONAS, divulgado às 6 horas da última segunda-feira, dia 7. Já o número de infectados, Bia, é de 4.147.794 pessoas. Nas últimas 24 horas foram confirmados 310 novos óbitos e 10.273 novos casos. São Paulo segue sendo o estado com maior número de casos e óbitos. São 857.330 contaminados e 31.377 mortes. Com relação aos infectados, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Ceará são os estados com maior número de pessoas que contraíram o vírus. Os números superam 271.000, 236.000, 233.000 e 222.000 pessoas contaminadas. Analisando os dados do CONAS, a gente percebe um aumento gradativo do número de novos casos. A partir de julho, os dados praticamente dobraram. Agora vamos mudar de assunto e falar das comemorações do 7 de setembro, Bia. Este ano, em decorrência da pandemia, o tradicional desfile foi cancelado para garantir a segurança da população, mas infelizmente isso não impediu a aglomeração. A celebração foi no gramado do Palácio da Alvorada e o presidente Jair Bolsonaro, sem máscara, chegou ao evento com crianças no Rolls-Royce presidencial. Depois ele e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, provocaram aglomeração ao cumprimentar e fazer selfie com os apoiadores. A primeira-dama se aproximou da grade, deu as mãos e pegou celulares de participantes para fazer fotos. O ato, Bia, não é recomendado por especialistas em saúde em razão da pandemia do novo coronavírus. Há um mês, o Ministério da Defesa orientou as Forças Armadas, que são o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, a não participarem este ano de eventos do 7 de setembro. Apesar desses órgãos não terem participado, o evento contou com a presença dos presidentes do Congresso, Davi Alcolumbre, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e de ministros do governo. Durante a cerimônia, teve a execução dos hinos nacional e da independência, o hasteamento da bandeira e a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Segundo dados do governo, 800 pessoas tiveram autorização para assistir. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Obrigada, Catarina. Postura realmente lamentável do Jair Bolsonaro e demonstra mais uma vez toda a sua falta de respeito com as vidas que já foram perdidas para o coronavírus aqui no Brasil. E não custa reforçar, não siga as recomendações do presidente. Mantenha os cuidados preventivos contra a Covid-19.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Além dos cuidados para prevenir a Covid-19, uma das medidas recomendadas para conter a propagação do coronavírus é a testagem em massa da população. Num cenário ideal, todo mundo devia ser testado, mas a gente sabe que essa é uma realidade bem distante aqui no Brasil. E até mesmo quem tem plano de saúde tem enfrentado dificuldades para acessar o exame, apesar dele estar previsto na lista de procedimentos que devem ser cobertos pelas empresas. Entre os meses de março e setembro, a ANS, que é a agência que regula os planos de saúde, recebeu mais de 5 mil reclamações sobre negativa das operadoras para realizar os testes. Vamos saber mais na reportagem de Dayana Vitor, da Rádio Nacional.
Quem está com suspeita de ter contraído a Covid-19 e tem plano de saúde não vê a hora de fazer um exame para confirmar se realmente está doente ou já criou anticorpos contra o coronavírus. Os convênios exigem um relatório detalhado do médico para autorizar a realização dos testes PCR e sorológicos. Mas mesmo com esses documentos, as recusas têm sido comuns. Por exemplo, do dia 12 de março até o começo agora de setembro, já foram registradas 5 mil reclamações na ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, sobre negativas das operadoras de saúde em cobrir esses procedimentos. Elas representam quase a metade do total de queixas dos beneficiários sobre o atendimento dos planos nessa pandemia. A aposentada Lilian Santos não conseguiu fazer o PCR pelo convênio, mesmo com relatório médico e uma tomografia acusando uma pneumonia.
Procurei o médico de volta, ele pediu o exame de PCR e quando cheguei no laboratório, mesmo estando com relatório da pneumonia, exigiram um relatório médico. Devido à grande dificuldade de respirar, tive dificuldade também de ir ao médico.
Os filhos do músico Amaro Vaz também não fizeram os testes sorológicos pelo plano.
Foi solicitada a liberação para o plano de saúde e mesmo com o pedido médico e o relatório, o plano de saúde ainda assim negou a autorização. Ou seja, está muito difícil para conseguir que os planos de saúde autorizem o exame de sorologia.
Os moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal foram os que mais registraram queixas na ANS sobre a recusa de cobertura dos exames PCR e sorológicos para a Covid-19. Em caso de negativa do plano, o advogado especialista em direito do consumidor, Hudson Pierre, resume o que o beneficiário pode fazer.
A primeira que a gente recomenda é que o consumidor procure a plataforma www.consumidor.gov.br e abra uma reclamação contra o convênio. Um outro caminho que o consumidor também pode percorrer é no PROCON, né, abrindo a reclamação no PROCON. E o terceiro é entrar no site da agência, Agência Nacional de Saúde, né, ANS, e também prestar a sua reclamação.
Lembrando que aqui no Brasil, Os planos são obrigados a cobrir o teste PCR, aquele que coleta secreções do nariz ou boca, para analisar se a pessoa está com a doença, desde 12 de março. Já os sorológicos, que identificam se o indivíduo desenvolveu anticorpos contra o novo coronavírus, foram liberados em 14 de agosto. Até o fechamento dessa reportagem, não conseguimos contato com a Associação Brasileira dos Planos de Saúde para se posicionar sobre o assunto. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Vamos agora com informação nova sobre a vacina contra o coronavírus, que todos nós esperamos com muita ansiedade, né? O laboratório chinês Sinovac Biotech informou ontem, na segunda-feira, que sua vacina contra a Covid-19 parece ser segura em pessoas mais velhas, segundo resultados preliminares de seus testes em fase 1 e 2. Mas, segundo os pesquisadores, as respostas imunológicas se mostraram moderadamente mais fracas do que em adultos jovens. A candidata da Sinovac está sendo testada no Brasil na sua fase 3, em parceria com o Instituto Butantan, que fica aqui em São Paulo. Foram trazidas 20 mil doses ao país, que estão sendo aplicadas em até 9 mil voluntários em 6 estados. As autoridades de saúde de todo mundo estão preocupadas com a perspectiva de eficácia das vacinas em desenvolvimento nos idosos. Isso porque o sistema imunológico desse grupo normalmente reage com menos intensidade às injeções. A boa notícia é que a Coronavac não provocou efeitos colaterais graves nos ensaios combinados de fase 1 e 2 lançados em maio, que envolveram mais de 400 participantes com pelo menos 60 anos, segundo o laboratório responsável. Os resultados completos, no entanto, ainda não foram publicados. E a gente fica aqui na torcida pelo avanço dos testes para que, enfim, a gente tenha uma vacina capaz de imunizar todo mundo contra o coronavírus, não é mesmo? E outro fator essencial e que diz muito sobre a nossa saúde física é a alimentação. Não adianta praticar atividade física o dia inteiro e depois comer mal, né? E parece que os brasileiros estão mais preocupados com a saúde nesse período agora de pandemia e, ao menos, tentando comer melhor. Uma pesquisa realizada pela USP, a Universidade de São Paulo, mostra que houve um aumento no consumo de alimentos saudáveis, como frutas, verduras e legumes. E esse hábito de comer melhor pode estar relacionado à preocupação das pessoas com a imunidade. Quem afirma é a nutricionista Camila Gabi. Ela é uma das pesquisadoras responsáveis pelo estudo NutriNet, que traz essa informação. A nossa repórter Cristiane Sampaio, aqui do Brasil de Fato, conversou com ela sobre os resultados preliminares dessa pesquisa e a gente confere agora esse bate-papo.
E a gente conversa hoje com a pesquisadora Camila Gabi, da Universidade de São Paulo, a USP, sobre os primeiros resultados de um estudo que mostra aí um aumento na frequência do consumo de frutas, hortaliças e feijão durante a pandemia. Olá, Camila!
Olá, tudo bem?
Tudo bem, obrigada aqui pela participação no programa. Bom, vocês têm dito que esse é o maior estudo sobre a alimentação do país, né? E houve mais de 10 mil participantes só nessa primeira fase da pesquisa. Eu li que houve um aumento aí, pouco mais de 4% na frequência de consumo desses alimentos que eu citei. Isso pode ser atribuído a quê exatamente, Camila?
Isso, exatamente. O estudo NutriNet Brasil, que é o estudo do qual a gente fez essa primeira análise, né, que geraram esses primeiros resultados, é o maior estudo sobre alimentação já realizado no Brasil. E então a gente analisou dados de pessoas que tinham respondido um questionário sobre alimentação antes da pandemia começar, lá em janeiro, e depois novamente em maio, quando foi o auge das medidas da aderência, né, as medidas de distanciamento social, distanciamento físico no Brasil. E a gente observou que houve um aumento no consumo de alimentos saudáveis, como hortaliça, frutas e leguminosas. E são as possíveis hipóteses que a gente levanta para que poderiam explicar esse aumento no consumo desses alimentos saudáveis, é que talvez as pessoas possam estar mais preocupadas com a própria saúde, com as defesas imunológicas do organismo, em caso de uma possível infecção pelo coronavírus, né? E por isso buscarem se alimentar melhor. E outra possível razão também é que por estarem passando mais tempo em casa, com a rotina alterada, essas pessoas podem ter passado a cozinhar mais a própria comida, comer em casa com maior frequência, que também poderia contribuir para um consumo alimentar mais saudável, né?
E qual o perfil do público que respondeu aí esses questionários de vocês? Tem algum alerta ou alguma ressalva, digamos assim, que poderia ser feita sobre, digamos, algum possível limite de alcance do estudo?
Então, né, são os primeiros resultados de um estudo maior, que é o Nutrinet Brasil, e o Nutrinet começou em janeiro desse ano, né, o recrutamento, o convite aos participantes começou em janeiro. Então, a gente teve a participação desses primeiros 10 mil participantes, que são os primeiros que ingressaram no estudo. Então, o cuidado que a gente precisa ter ao olhar para esses resultados é que esse grupo de primeiros participantes do Nutrinet, eles não apresentam um perfil sociodemográfico que é igual ao perfil sociodemográfico da população brasileira. Então, a gente não pode generalizar esses resultados. Então, por exemplo, nessa análise desses primeiros 10 mil participantes, a gente tem uma baixa representação de homens, de pessoas do sexo masculino, então apenas 22%, enquanto 78% eram mulheres, e também uma baixa participação de pessoas das regiões norte e nordeste em relação ao que se tem, ao que é a proporção da população nessas regiões, segundo o censo do IBGE, né? Então, é muito importante que a gente consiga mais participantes, tanto dessas regiões quanto de homens, para análises futuras. Então, a gente precisa ter essa ressalva de que esses resultados não são representativos de toda a população, mas, apesar disso, nós conseguimos identificar mudanças, resultados que tiveram uma significância estatística. Então, talvez se nós tivéssemos uma representação maior, por exemplo, de participantes das regiões norte e nordeste, talvez a gente teria identificado mudanças ainda maiores na alimentação.
Falando em norte e nordeste, que você mencionou aí, a pesquisa mostrou que houve um aumento no consumo de alimentos ultraprocessados nessas duas regiões, né? Que tipo de análise a equipe de pesquisadores faz em cima desse dado, Camila?
Sim, nós identificamos que o aumento do consumo alimentar saudável, se deu quando a gente observou a amostra toda, o inteiro dos 10 mil participantes. Quando a gente fez análise separada por região e por faixas de escolaridade, a gente observou que houve um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, que são alimentos considerados não saudáveis. A análise que a gente faz em cima disso é que possivelmente há desigualdades sociais na resposta do comportamento alimentar à pandemia. Uma das coisas que pode estar relacionada a isso, por exemplo, é a maior vulnerabilidade à publicidade de alimentos, por exemplo, que já é, no caso dos ultraprocessados, já é agressiva a publicidade. A gente tem visto que durante a pandemia isso se intensificou, por exemplo, com a doação de alimentos ultraprocessados para profissionais da saúde, a alegação da maior segurança sanitária que eles teriam, e essa seria uma possível explicação, e é uma coisa que preocupa, já que o consumo de alimentos ultraprocessados está relacionado com condições que pioram a severidade da Covid-19, como, por exemplo, obesidade, hipertensão, diabetes. Né?
Esse é um alerta importante. Inclusive, a indústria dos ultraprocessados também tem aí um forte apelo midiático, publicitário, como você bem mencionou, né? Ô, Camila, na condição de nutricionista, você poderia apontar aqui para a gente diferenças entre as vantagens dos alimentos in natura e as possíveis consequências do consumo de ultraprocessados, já que você já mencionou aqui a questão das doenças?
Com certeza. Assim, os alimentos ultraprocessados, eles são muito pobres em nutrientes que são importantes para a saúde. Então, por exemplo, vitaminas e minerais, no caso da Covid, que são muito importantes para a imunidade, estão muito pouco presentes nesses alimentos. E muitas vezes o consumo desses alimentos ultraprocessados se dá em substituição a alimentos in natura e minimamente processados, que são alimentos ricos nesses nutrientes importantes para a imunidade. Então, as pessoas que consomem mais ultraprocessados tendem a consumir muito menos de nutrientes que são importantes, que protegem a saúde. Então, os alimentos ultraprocessados, eles são combinações, formulações industriais que levam muito pouco ou quase nada de alimentos de verdade, que são os alimentos in natura e minimamente processados, E além disso, eles são desbalanceados, levam um excesso, além de não ter os alimentos, os nutrientes saudáveis, eles têm um excesso de nutrientes que estão relacionados com doenças crônicas e como obesidade, hipertensão e diabetes. Por exemplo, eles contêm um excesso de sal, de açúcar, de gorduras saturadas, de gordura trans, além de muitos aditivos alimentares que também já têm evidências de que impactam na saúde.
A pesquisa de vocês também investiga aí a relação entre os padrões de alimentação e o desenvolvimento de doenças crônicas no país, né, Camila? A equipe já tem algum sinalizador que mostre como tem se dado essa associação, né, a associação entre esses dois elementos, nesses primeiros resultados do estudo?
Nesses primeiros resultados, a gente pegou marcadores de alimentação saudável, né? Então, a gente olhou só para frutas, hortaliças e feijão, que são alimentos que compõem padrões alimentares mais saudáveis. Mas o que a gente quer mesmo, a longo prazo, com o Nutrinet Brasil, é olhar quais as combinações de alimentação praticadas no Brasil, que a gente tem uma diversidade gigantesca, né? Dependendo da região, as pessoas combinam alimentos de diferentes formas. Como isso se relaciona com a ocorrência ou com a proteção para doenças crônicas? E por que, que isso é muito importante? Porque há vários estudos que são realizados em outros países. Um exemplo clássico é o da dieta mediterrânea. Como essa alimentação protege para doenças crônicas? Mas quais formas de se alimentar que a gente tem no Brasil que se relacionam? Então, faz muito mais sentido para a gente olhar os alimentos da forma como eles são consumidos combinados do que para um ou outro alimento isolado. Então, por isso que esse é o principal objetivo do Nutrinet Brasil, e por isso a gente precisa analisar a alimentação do brasileiro, né?
Camila, esse estudo de vocês é longo, né? Ele vai ter duração aí de 10 anos, uma década. Por que é preciso tanto tempo para estudar esse tema? Só para a gente que é leigo entender um pouquinho desse intervalo aí de tempo que vocês escolheram.
Claro, porque, assim, os 10 anos é porque quando a gente estuda a relação de causa e efeito entre condições de saúde, como doenças crônicas, como obesidade, que é o objetivo do Nutrinet, a gente precisa analisar como isso se dá ao longo do tempo, porque essas doenças não se desenvolvem de um dia para o outro, né? Elas são a longo prazo. Então, a gente quer estudar como a alimentação a longo prazo está relacionada com o desenvolvimento dessas doenças. Por isso que é importante essa longa duração, né, dos 10 anos. Porque acompanhando a gente consegue observar melhor a relação, o efeito que a alimentação praticada por alguns anos, por um indivíduo ou por grupos, está relacionado com esses desfechos mais lá para frente, né?
Camila, só uma última pergunta, a gente já está se encaminhando aqui para o final, mas assim, vocês têm dito que vocês buscam mais voluntários, né, para o estudo, já que ele é extenso, é longo, etc. Quem poderia se voluntariar e como é que o cidadão, né, a pessoa interessada em participar, faz para poder integrar aí a equipe, o público, né, digamos assim, investigado pela pesquisa?
Super importante, a gente precisa muito de voluntários, o objetivo é chegar em 200 mil voluntários, a gente hoje já tem algo perto de 80 mil, então ainda falta muito para a gente chegar lá nos 200 mil. E qualquer pessoa que resida no Brasil e que tenha mais de 18 anos pode participar. O jeito mais fácil de encontrar o estudo é só digitar no Nutrinet Brasil em qualquer buscador da internet, que o primeiro resultado que aparece já é o site do estudo. E aí basta fazer um cadastro simples e rápido nesse site e passar a responder questionários que são enviados por e-mail e por SMS no celular a cada 3 meses. Então, primeiro tem alguns questionários que são enviados no intervalo de poucos dias, depois desse inicial eles chegam a cada 3 meses, e aí é nisso que consiste a participação essa dos 10 anos aí respondendo questionários periódicos, que são em geral rápidos de serem respondidos e muito simples também. Então, é apenas isso. E a gente precisa muito da participação de pessoas de todas as regiões do Brasil, E aí reforço o convite para as pessoas das regiões Norte e Nordeste, que ainda são as regiões mais subrepresentadas no nosso estudo atualmente, também de homens, para equilibrar a participação de homens e mulheres. Perfeito. Mas todo mundo é bem-vindo.
Ok, Camila, muito obrigada pela participação aqui no programa Bem Viver.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você.
Maravilha. A gente conversou aqui com a pesquisadora Camila Gabi, da Faculdade de Saúde Pública da USP, sobre o estudo Nutrinet Brasil. De Fortaleza, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
E me conta, aí na sua casa, você tem conseguido comer bem? Tem cozinhado mais nesse período de quarentena? Imagino que muita gente tem se aventurado mais na cozinha, descoberto novas habilidades culinárias, né? Eu confesso que eu já tive mais empolgada em cozinhar novas coisas. São as fases da pandemia. Agora eu tô numa baixa dessa fase. Quem sabe em breve eu volto a cozinhar melhor aqui em casa também, né?
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E até mesmo as comidas mais simples do cotidiano são carregadas de histórias e tradições. Ingredientes como a banana, o açúcar e o peixe, por exemplo, são protagonistas de vivências que os caiçaras do litoral paulista desenvolveram com seu território ao longo das décadas. A colunista do Brasil de Fato, Joana Monteleone, fala um pouco dessa relação com a culinária local e apresenta pra gente sabores, cores e cheiros típicos da região litorânea. A experiência de conhecer as narrativas por trás dos pratos nos mostra que nem sempre é necessário um cardápio com ingredientes difíceis de se encontrar para alcançar a sofisticação. E para quem não conhece, a Joana é historiadora e escritora e sempre nos presenteia com fartas doses da história da alimentação. Hoje a gente fica com gostinho do encontro dela com o chefe de cozinha caiçara Eudes Assis. Vamos ouvir?
Colunistas Brasil de Fato com a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida Tem Uma História.
Algumas vezes dou palestras sobre história da alimentação no Engenho do São Jorge dos Erasmos, em Santos. O lugar é um antigo engenho de açúcar construído por Martim Afonso de Souza no século XVI. É uma das mais antigas construções brasileiras preservadas e hoje pertence à Universidade de São Paulo, possuindo uma extensa programação cultural e acadêmica. Outro dia eu conto mais sobre o engenho, que merece uma coluna só para ele. Saí apressada num sábado de manhã, correndo para acordar a família que iria passar o dia comigo em Santos depois da palestra. Como é um engenho de açúcar e minhas pesquisas acadêmicas são sobre o açúcar, esse geralmente é o tema da palestra, e não foi diferente nesse dia. Eu ia falar sobre a história dos doces, confeitarias e receitas antigas da região, mas eu também teria de receber um convidado e conduzir uma conversa sobre a cozinha caiçara. Eu iria entrevistar o chefe Eudes Assis. Sou de São Paulo, o mar me fascina. Fui muitas vezes passar férias em Santos, mas presa num cotidiano de cidade de serra, nunca tinha me atinado à história e à existência de uma cozinha específica do litoral paulista. Mas eu estava num péssimo humor naquele sábado de manhã quando cheguei no engenho, um pouco atrasada, com a sala já lotada de gente. Eudes começou a falar sobre sua trajetória como chefe. E lentamente fui mudando de humor e entendendo o que significava a culinária caiçara. A forte presença de ingredientes locais, as panques como a taioba, coletadas na Mata Atlântica, os peixes das regiões, a farinha, o açúcar, a banana, tudo passou a fazer sentido. A cozinha caiçara, como são todas as cozinhas regionais, é feita pela gente do lugar com ingredientes locais. Comida simples do cotidiano, da vivência pelas matas e pelo mar, que foram transformadas em pratos. E um dos pratos mais conhecidos desse tipo de cozinha é o peixe azul marinho, uma espécie de moqueca com um tempero sutil. As postas de peixe são cozidas num caldo de peixe com cebola, salsinha, tomate, suco de limão e banana verde, de preferência São Tomé ou Nanicas. O importante é cozinhar um peixe numa panela de ferro, pois o líquido que sai das bananas reage com o ferro, dando a cor azul marinho para o prato. Naquela manhã em Santos, Eudes contou como foi a sua infância caiçara, catando marisco, pescando, catando taioba pelos terrenos da vizinhança, para que pudesse ter o que comer. Começou cedo a trabalhar numa cozinha de um bar local, e de lá tornou-se cozinheiro profissional com reputação internacional. Fascinados pela beleza estonteante da região, muitas vezes nos esquecemos que o litoral de São Paulo é uma região pobre, com intenso contraste entre as grandes casas de veraneio e a vida dos pescadores e moradores da região. No final da manhã, já estava tomada pelo relato de Eudes, e ele ainda trouxe pratos para que a plateia experimentasse: pirão, farofa de taioba e merengue de banana. Esse doce me intriga. As bananas são colocadas num pirex transparente, cobertas por um creme doce de maisena e depois cobertas por clara em neve. A mistura é levada ao forno e as bananas cozinham enquanto as claras se tornam suspiros, um pouco tostadinhos em cima. É um doce de infância. Não tem segredo, não tem técnica e não tem ingrediente difícil. Todas as vezes que fui ao litoral depois disso, prestei atenção ao que comia nos restaurantes, nas praias e nas barracas locais. Durante a pandemia, passei um mês numa casa emprestada em Itaém, litoral sul de São Paulo. Vi os pescadores no rio, os índios na cidade e as mulheres cozinhando. É uma cidade pobre, lotada de supermercados. Quando se fala numa culinária local, as cozinheiras sorriem de lado, tímidas e orgulhosas. Mas ali, no engenho, naquela manhã de sol, a cozinha caiçara tomou forma, cheiro e gosto. Passou a ter uma história também, e isso foi há muitos anos. A incrível história do engenho, recheada de seus mistérios, de invasões piratas, de relatórios numa língua estrangeira, se misturou para sempre ao gosto de peixe, dos temperos sutis, da farinha de mandioca, da taioba e da banana.
Você ouviu a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida Tem Uma História.
Ah, muito bom ouvir essa história da Joana, né? E bate aquela saudade da praia, né? De comer esses pratos que, como ela disse, tem gosto de mar. A culinária caiçara é parte dessa riqueza cultural do nosso país e também é fonte de renda para os trabalhadores que tiram dela o seu sustento, né? De norte a sul do país, a pesca é o meio de sobrevivência de comunidades litorâneas que dependem do pescado para tirar o sustento. Em agosto do ano passado, parte desses pescadores e pescadoras viram sua principal fonte de renda ameaçada por aquele derramamento de óleo que tomou conta de praias da região nordeste do país e que chegou também até aqui no sudeste. Passado um ano desse crime ambiental, as investigações ainda não apontaram os responsáveis pela poluição. Apesar de ter desaparecido da vista de quem passeia pela areia, ainda restam fragmentos do óleo e os danos causados pelo produto derramado no mar ainda devem trazer mais prejuízos às comunidades pesqueiras e à biodiversidade local. É o que explica o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP, Pedro Luiz Cortes. Ele conversou com a jornalista Roxane Ré, da Rádio USP, sobre os impactos que todo esse óleo derramado deve provocar a longo prazo. Vamos ouvir.
Professor Pedro, quais os impactos que a gente viu, né, acompanhou, foram imediatos, que foram gerados e continuam, né, acontecendo e impactando os ecossistemas?
Veja, Roxane, tem algo que chama bastante atenção, que já era previsto, é a contaminação dos mangues. Uhum. Os mangues, eles são essenciais para a manutenção, né, dos ecossistemas marinhos, porque muitas espécies surgem nos mangues, né, tem no mangue o seu criadouro natural e servem de alimento para outras espécies, enfim, toda a cadeia ecológica. À medida que você tem os mangues prejudicados, isso vai prejudicando toda a cadeia alimentar, quer dizer, outras espécies serão prejudicadas, e também, como verificado, a gente encontra, e também era previsto, a gente encontra restos de óleo nas rochas, nos sedimentos, e isso vai soltando hidrocarbonetos na água e contaminando espécies, prejudicando a reprodução de espécies, enfim, nós temos uma extensão, né, um desastre que ele se estende até hoje em todo o ecossistema do litoral brasileiro que foi atingido. Talvez seja um impacto difícil de mensurar a curto prazo, né, por exemplo, a um ano, mas ele tende a se estender ao longo dos próximos anos e vem a se somar a outros problemas que já vêm ocorrendo, né, em relação à poluição das águas, seja por esgoto, seja por lixo, e também as alterações climáticas, né, porque há trabalhos, inclusive na USP, que têm demonstrado que espécies marinhas têm mudado o seu local de seu habitat, têm mudado o seu local de reprodução em função do aquecimento das águas, e isso tem afetado comunidade de pescadores, né? Pescadores que antes encontravam determinadas espécies em determinadas áreas passaram a identificar uma redução no volume disponível de material para pesca e foram obrigados a mudar, né, os locais numa tentativa de identificar novos habitats em função de todas essas agressões que vêm se somando aí, infelizmente, de maneira cotidiana no litoral brasileiro.
Pois é, e além da falta de resposta sobre o responsável por esse crime ambiental, até hoje as comunidades pesqueiras cobram reparação pelos danos causados pelo derramamento do óleo. No último dia 30 de agosto, diversas entidades, por exemplo, lançaram a campanha Mar de Luta, que tem o objetivo de cobrar do governo a responsabilização pelas manchas de óleo e suporte aos pescadores atingidos.
Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Nessa reta final do nosso Bem Viver de hoje, a gente fala de cultura e também de história. Em 2020, completa 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. A história desse conflito, considerado um dos mais devastadores da história da humanidade, é sempre contada pelos heróis, pelos soldados veteranos. Mas a verdade é que a guerra tem muito mais histórias e narrativas. E mais do que isso, a verdade é que ninguém sai ganhando quando temos violência, quando tem guerra, ainda mais com essa proporção mundial, né? E para mudar um pouco essa visão unilateral desse momento cruel, porém histórico, quadrinistas se reuniram para desenhar e narrar os arquivos secretos da Segunda Guerra Mundial. Pois é, a coletânea é organizada pelo editor e roteirista Rafael Fernandes e mistura a realidade com a fantasia para contar situações vivenciadas nos campos de batalha, na espionagem e até nos momentos de devastação das cidades, entre outros horrores da guerra. Tá aí um dos papéis importantes da arte, né? Que é ressignificar, politizar e ajudar a compreender períodos tão emblemáticos como esse. Vamos conhecer um pouco mais desse trabalho no nosso quadro Mosaico Cultural, com locução de Daniel Lamir, aqui do Brasil de Fato.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
A Segunda Guerra Mundial acabou há 75 anos, tirando a vida de dezenas de milhares de civis e militares. Os fantasmas do conflito mais caro e mais mortal da humanidade ainda nos assombram. A dureza vivenciada de 1939 a 1945 é o foco da coletânea Arquivos Secretos da Segunda Guerra Mundial, publicada pela editora Draco. A obra conta com 8 histórias em quadrinhos, entre uma mistura de realismo, fantasia, ficção científica e terror. Para se ter uma ideia, são narrativas sobre os campos de batalha, devastação de cidades, espionagem e sobrevivência, além das consequências de toda essa violência. A produção é coletiva e teve coordenação do editor e roteirista de quadrinhos, Rafael Fernandes.
Essa coletânea Arquivos Secretos da Segunda Guerra Mundial, ela tem um tom de horror muito forte, né? Até porque a guerra, para mim, é um, como dizem os especialistas em horror, é um dos pais do horror, né?
Uma das passagens da obra, por exemplo, retrata o momento em que mulheres serviram como cobaias ao ingerir alimentos envenenados que seriam servidos a Adolf Hitler. As releituras foram feitas por roteiristas e ilustradores de diferentes lugares do país. No grupo dos roteiristas estão Antônio Tadeu, Luiz Carlos Souza, Alex Dodsvort, Rodrigo Vinholo e Sara L. Silva. No grupo dos ilustradores estão Chico Silvério, Rodrigo Matos, Tito Camelo, Gabriel Calfa, Flávio L. Maravilha, Davi Ariévilo, Gabriela Nascimento e Breno Fonseca, conhecido como Cura. A verba que possibilitou o projeto é resultado de um financiamento coletivo. Os leitores colaboram e, em troca, recebem recompensas da editora, como exemplares de livros e marcadores de páginas.
Hoje em dia, uma editora que não tenha pessoas que a acompanham, que gostam do material, que se dedicam ali a conhecer as novidades, dificilmente vai conseguir sobreviver no atual mercado.
A edição tem 160 páginas e está disponível no site editoradraco.com. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Adriele Marcelino, de São Paulo, Daniel Lamir.
E nunca é demais para lembrar, né? Conhecer a história para que as tragédias nunca mais se repitam. Por essas e por outras que é tão importante a gente cuidar também da educação das crianças, para que elas saibam desde pequenas a história do país que elas vivem e do mundo, né? E para fechar a edição de hoje, vamos de dica cultural? E essa vai para quem gosta de descobrir filmes novos, conhecer culturas por meio do cinema e valorizar as produções fora daquele circuito de Hollywood, o que chega às salas de cinema comercial, né? Começa nesta quinta-feira uma nova temporada do Cine África, que vai apresentar 12 filmes do continente africano. As sessões são online e de graça. Então anota aí na agenda, hein? O repórter do Brasil de Fato, Lucas Weber, vai trazer as informações detalhadas.
Aqui vai um bom motivo para ficar em casa até o final do ano. A partir do dia 10 de setembro, a Mostra de Cinema Africano irá exibir 10 longas e 2 sessões de curtas gratuitamente até dezembro. Todas as quintas-feiras, a Mostra extrai um filme novo, que ficará disponível por uma semana na plataforma, acompanhado de uma entrevista exclusiva com o diretor ou diretora da película. Está previsto um bate-papo com o tema Cinemas Africanos em Contexto Digital, na live organizada pelo Cine Sesc de São Paulo. O festival inclui também o curso Cinemas Africanos, Trajetórias e Perspectivas, com duração de 3 meses. Será lançado também um e-book ao final da temporada. Para acompanhar o festival, acesse o site mostradecinemasafricanos.com. E para se inscrever no curso, basta digitar o mesmo site e no final adicionar /CineAfrica_CineSesc. A mostra tem curadoria da brasileira Ana Camila Esteves e da espanhola Beatriz Leal Riesco. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Muito bom, né, gente? Eu já dei uma olhadinha na programação. Realmente tem muita coisa bacana. Vale a pena conferir. Tudo de graça, hein? E o nosso programa Bem Viver desta terça-feira, 8 de setembro, vai ficando por aqui. Amanhã a Nara Lacerda está de volta na apresentação para te fazer companhia em mais uma edição. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no site radio.brasildefato.com.br sempre às 11 horas da manhã e por outras emissoras em diferentes horários. Vamos lá! Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM, da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM, de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM, de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF, de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. E se você é daquele pessoal moderno que gosta de podcast, é só procurar a gente no Spotify e no Google Podcast. E esse programa Bem Viver teve apresentação de Beatriz Pasqualino, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Camila Salmásio, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação de Camila Salmásio, direção de Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Foi um prazer apresentar esse programa para vocês e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.